Aikere Urgente, segunda edição. Rádio Verdade. Apresentação, Reinaldo Furlan.
Oi, gente, boa tarde. São 17 horas pontualmente aqui em Londrina. Está no ar mais uma edição do nosso Paiquerê Urgente, a segunda edição desta terça-feira, dia 28 de julho de 2026. Tempo bom aqui no norte do estado, né? Estamos numa tarde muito bonita aqui na região norte do estado. O mesmo não acontece no Rio Grande do Sul, né? Com fortes temporais, com vendaval, com granizo, né? Coisa está feia lá no Rio Grande do Sul. 28 graus a temperatura de momento aqui na Avenida Higienópolis 2100. A partir de agora você sabe aquele grande resumo com as principais informações da área policial para você continuar bem informado ouvindo aqui a Paiquerê. Vamos então aos destaques, às manchetes da edição de hoje. Continuam as buscas pela londrinense que desapareceu no último sábado lá no Salto das Orquídeas em Sapopema, né? Ontem tivemos reforço nas equipes de buscas. Hoje o secretário de Estado da Segurança Pública, né? Coronel Hudson, veio pessoalmente para a região, foi a Sapopema para fazer o acompanhamento, né? Das buscas que estão acontecendo lá no local. A Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, desaparecida. A amiga dela, que também se chama Ana, né? Essa menina, ela concedeu um depoimento já para o delegado lá de Curiúva, Sapopema, né? É um município vizinho a Curiúva. A delegacia de Curiúva cuida, né, da investigação ali na região de Sapopema. E a Ana Caroline Camilo, amiga da Ana Paula Silveira, né, ela concedeu um depoimento longo, inclusive, para o delegado. A gente tem, inclusive, esse depoimento. Daqui a pouquinho vamos reproduzi-lo, né, aqui para você acompanhar no nosso Paiquerê Urgente. 5:02 agora na Paiquerê. Já também, homem foi esfaqueado no Jardim Bandeirantes ontem à noite. Ele contou para os policiais que foi uma mulher que o esfaqueou, né? Bom, a polícia tá investigando. O rapaz ficou com um corte feio aqui na altura das costelas, né? Mas foi socorrido com vida, né? Policiais da equipe choque prenderam um homem por tráfico de drogas lá na região do Vivi Xavier, na zona norte da cidade. Na casa onde o cara estava, os policiais apreenderam maconha, apreenderam haxixe, apreenderam cocaína, plástico para a embalagem da droga, balança de precisão e dois celulares. E aí? O cara falou que estava guardando o material para outras pessoas, mas guardando inclusive com dois celulares? Estranho, né? Já também, a gente traz informações sobre um incêndio que destruiu uma casa ontem à noite em Cambé. A mulher, moradora da casa, admitiu que colocou fogo na residência depois de brigar com o companheiro dela, né? E ela também admitiu que faz uso de álcool misturado com remédio, com medicamentos. Aí vira, né? Convenhamos, uma mistura explosiva, né? Olha aqui, um rapaz bateu o carro contra o portão de uma residência ali na rua Gomes Carneiro, região do Moringão. Detalhe, né? Quando os policiais da Ciatran chegaram, o cara tava dormindo no banco do carro. Sabe por que ele tava dormindo? Que ele tava, né, com umas na cabeça. O cara tava dormindo depois de bater o carro. E no esporte, hein? No esporte, hoje tem Santos e Universidade Central, lá da Venezuela, Copa Sul-Americana. Amanhã já teremos jogos do Brasileirão da Série A, né? O Tubarão volta aos treinamentos amanhã, para a sequência da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Esses e outros tantos assuntos nesta edição de terça-feira do nosso Paiquerê Urgente, começando agora, né? Com a segunda edição aqui na Paiquerê 91,7. Conto aqui com o nosso time de retaguarda, conto com o nosso jornalismo, com a nossa reportagem, conto com o nosso time de apoio e comigo, né? Aqui no estúdio principal da 91,7, fazendo parte aqui do nosso programa, comandando a mesa de som aqui na Paiquerê, ele, Valdeir Jorge. Boa tarde.
Paiquerê Urgente, segunda edição, Rádio Verdade.
5:05. Paiquerê! E na previsão do tempo aqui, ô seu Valdeir, deixa eu abraçar aqui o Auri Cubo, né? Que tá aqui fazendo pra gente assistência aqui na área de TI. E o Auri me encontrou aqui no corredor e falou assim: Reinaldo, nós somos conterrâneos. Eu sou da família Cubo, lá de Jataizinho, né? Ô Auri, prazer em conhecê-lo, viu? Que bom. Eu falo aqui com o pessoal aqui que ouve o programa, Auri, que Jataizinho tá dominando o mundo, né? As pessoas não acreditam, mas é a pura realidade. Jataizinho, que é a capital do norte do Paraná. Grande abraço pro Auri, que está aqui nos ajudando nesta tarde, né, de terça-feira. Vamos então à previsão do tempo, né, Valdeir? Tempo bom aqui no norte do estado, temperatura alta, né? 28 graus. Lembrando que nós estamos no inverno, né? Temos o tal do veranico aqui na nossa região. Tempo que apresenta condições de estabilidade, não há condição de chuva para as próximas horas aqui na nossa região. No entanto, a partir de amanhã, quarta-feira, vem uma frente fria que vai passar pelo nosso estado. Inclusive, essa frente fria, ela é originária aqui do extremo sul do país. Nós temos áreas de muita instabilidade no Rio Grande do Sul. Nas últimas 24 horas, alguns municípios registraram chuva de mais de 100 milímetros na faixa central do estado gaúcho. Obviamente com problemas, né, pessoal? Chuva volumosa, né? Chuva em excesso, vendavais, precipitação de granizo e as chamadas microexplosões, né? Ou seja, tá acontecendo de tudo no Rio Grande do Sul. Essa chuva deve chegar nas próximas horas ao estado de Santa Catarina e amanhã no final da tarde, quarta-feira, deveremos ter instabilidades aqui também na nossa região. Não se descarta até a possibilidade de pancadas de chuva aqui na região norte do estado, mas não como está acontecendo aí para baixo, né? Então há um alerta geral lá no Rio Grande do Sul. E segundo os meteorologistas, a partir de amanhã o tempo dá uma firmada no Rio Grande do Sul, mas na semana que vem um volume ainda maior de chuva, né? Então o Rio Grande do Sul vai ter muitos problemas com o excesso de chuva nesses próximos dias, né? Nesse momento, 17 horas e 7 minutos, aqui na Paiquerê, temperatura de 28 graus.
Reinaldo Furlan.
E você pode participar aqui do nosso Paiquerê Urgente com mensagem de texto 99994-1110. Você manda mensagem pra gente registrar aqui no estúdio principal da Paiquerê. Mas atenção, hein? Repito, mensagem de texto, tá bom? 5:08 agora na Paiquerê, temperatura de 28 graus. Ontem à noite, uma equipe do SIAT foi acionada por causa de um chamado que chegou até a central de operações, né, do Corpo de Bombeiros, lá na Vila Nova. Um homem tinha sido vítima de um golpe de arma branca. Esse homem, ele identificado como Guilherme, né, 58 anos, ele precisou de atendimento. O socorro foi para lá, né? Soldado Bittencourt, ontem à noite, pro nosso Brunão, Bruno Costa, falou sobre o acontecimento lá.
A gente chegou aqui, foi passado um ferimento com arma branca, o agressor já tinha saído do local. A vítima estava sentada aqui na calçada, tinha de fato um ferimento corte contuso ali na região das costelas, região arcos costais à esquerda. E já estava com o sangramento contido, a gente chegou, fez um curativo e colocou na ambulância. É, parece que é uma mulher que ele já conhece, teve um desentendimento e ela pegou e deu uma facada, né? Bem nessa região aí das costelas. E aí ele ficou aqui no chão, aqui esperando um SIAT. Falou que já tinha feito uma cirurgia de hérnia e tava doendo esse local também. Fora o local do ferimento, né? Aí ali no, hospital, eles vão ter, conseguir colher maiores informações.
5:09 aqui na Paiquerê, né? O rapaz, ele contou para os socorristas, né? Que teria ido se encontrar com uma mulher e essa mulher seria a autora do golpe, a autora da facada, né? Bom, resta saber se isso de fato, né? Essa história é verdadeira. A Polícia Militar também acompanhando essa situação, nós temos aí a palavra do Capitão Emerson Castro, porta-voz lá do 5º Batalhão.
Ali naquela região existe um mocó. Ali diversas abordagens policiais são realizadas por causa de denúncia de tráfico de drogas. Frequentemente, as equipes de socorro da Polícia Militar estão dando atendimento às pessoas que estão em situação de rua. Na maioria das vezes, são usuários de entorpecente e eles acabam brigando entre eles por motivos diversos. Novamente, a Polícia Militar foi acionada ali nas proximidades. O homem disse que foi esfaqueado por parte da sua companheira. Seria a sua namorada, que deu um golpe de faca que acabou atingindo a sua lateral aqui das costas. Ele diz que a intenção era ferir ainda mais ele, inclusive a tentativa de homicídio, segundo os seus relatos. Ele foi socorrido pelas equipes do SIAT e conduzido para o atendimento médico até um posto de atendimento. Ali no local, a mulher não foi encontrada e acabou sumindo. Fica uma orientação para a vítima: assim que receber a alta médica, deve procurar a delegacia e complementar o boletim de ocorrência a respeito de todas as informações com detalhes dessa tentativa de homicídio, segundo a visão deste rapaz.
E a polícia, evidentemente, a Polícia Civil também, né? Vai agora acompanhar o caso para saber, até porque houve uma tentativa de homicídio, né? Se foi de fato a mulher ou se de repente foi uma outra pessoa, a Polícia Civil certamente vai descobrir. O homem foi levado sem correr risco de perder a vida, né? O golpe pegou na lateral aqui da região torácica. 5:11, agora na Paiquerê, temperatura de 28 graus. Ô, pessoal, e nós tivemos uma tragédia, né? Uma tragédia. E eu que sou busólogo, né? Eu adoro ônibus. Adoro ônibus, né? Tenho muitos amigos aí que estão na profissão, especialmente o pessoal aqui de Londrina, né? Amigo Lucas, Vado, né? O Agnaldo, o pessoal que trabalha na Wellington, né? Só aqui no grupo GBS Viação Garcia, eu tenho 4 amigos que são inclusive ouvintes aqui da programação da Paiquerê, especialmente, né, das nossas transmissões esportivas, né? O Lucas, o Agnaldo, o Wellington, inclusive, já transportaram o Londrina Esporte Clube aí para diversas cidades. E eles sempre estão em contato comigo porque eu gosto, né? Gosto muito de ônibus, né? Talvez se eu pudesse, né, até seria motorista de ônibus, né? Já falei isso para os meus amigos. E hoje realmente é uma notícia muito triste, né? Um ônibus da Aviação Garcia, fazendo a linha Maringá-São Paulo, bateu na traseira de um caminhão-tanque no quilômetro 161 da rodovia Castelo Branco. E, lamentavelmente, o motorista do ônibus, o Rosival Calisto, de 54 anos, e uma passageira morreram na hora. Eu vi as imagens aqui do acidente. Nossa, a parte frontal, né, do ônibus ficou totalmente destruída. O Rosival Calisto, porque assim, ó, numa empresa de ônibus que tem tantas linhas importantes, né, o pessoal tem assim, regional Londrina, regional Maringá, regional Foz do Iguaçu, né? Setor, na verdade, né? Setor Londrina, setor Ribeirão Preto, se a gente pegar como exemplo a própria Aviação Garcia. Setor Foz do Iguaçu, setor Curitiba, né? Setor Florianópolis, por quê? Conforme as linhas, os motoristas são escalados, então, né? É em cima desses setores. O Rosival Calisto, que morreu, ele era do setor Londrina, apesar de ser morador de Apucarana. Então, ele, né, escalado aqui no setor Londrina. Tanto é que essa linha em que o acidente aconteceu, Maringá-São Paulo, né, vem um motorista lá de Maringá, faz a ponte até Londrina, pela questão de horário, né, aí sobe um motorista aqui e leva até São Paulo. Normalmente, quando tem o trajeto de volta, o motorista vem até Londrina, o outro pega aqui para fazer a ponte para terminar a viagem até Maringá. E lamentavelmente, nessa madrugada, sentido São Paulo, esse ônibus bateu, né? O Rosival Calixto, de 54 anos, morador de Apucarana, infelizmente perdeu a vida. Além dele, uma passageira que estava ali também, né, na parte da frente do ônibus. Foi uma pancada extremamente forte. Havia 45 passageiros, né? Quer dizer, o ônibus estava cheio, né? E alguns relatos indicam que o ônibus teria balançado na pista antes do impacto. Detalhe, os ônibus da Aviação Garcia, eles são equipados com câmeras. E obviamente que essas imagens, né, vão ser cruciais para a polícia apontar a causa principal do acidente, que infelizmente tirou a vida de duas pessoas, uma passageira e o motorista Rosival. Detalhe, o Rosival trabalhava havia 20 anos só na Aviação Garcia, ou seja, era um motorista extremamente experiente, né? Que pena, que dó. Mas, né, quem tá no trecho, como dizem o pessoal, né, as pessoas que trabalham aí, né, na profissão, quem tá no trecho tá correndo esse risco. 5:16 aqui na Paiquerê. Vamos inverter, Val? Vamos colocar depois a primeira, tá? Pra gente encaixar aqui o nosso horário antes do intervalo comercial. Antes, deixa eu falar aqui da Aracalce. Calçados Aracalce, tá chegando o Dia dos Pais, hein, pessoal? Ó, você pode antecipar a compra do seu presente. O presente que você vai dar pro seu papai, o seu herói. É melhor comprar antes, né? Não deixa aí para a última hora. A Aracalce tem diversas opções para você escolher. Toda a linha de calçados, marcas nacionais e internacionais, grande variedades também de modelos para você escolher. E você pode comprar usando o crediário próprio da Aracalce. Aqui em Londrina, Aracalce, no centro da cidade, na Rua Sergipe, 815. Fale lá com a Marcela, né, que é a gerente de vendas. Todo o time lá esperando por você. Tem Aracalce também em Cambé, em Rolândia, Arapongas e Apucarana. Ah, e você pode comprar também pelas redes sociais da Aracalce. É mais confortável, né? Você recebe aí a sua compra no conforto da sua casa. Calçados Aracalce. 5:17 agora na Paiquerê, 28 graus a temperatura. Olha só, Valdir, um rapaz foi preso em plena Avenida JK depois que ele estava transitando com o carro dele e foi abordado por uma equipe da PM. A equipe foi checar o nome desse rapaz. Havia uma ordem de prisão, o mandado de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. Isso da cadeia aqui, né? Se tem uma coisa que dá cadeia no Brasil, é falta de pagamento de pensão alimentícia. Uma coisa que me intriga, claro, né? É algo pra gente discutir. Não que o cara não tenha que pagar, claro, ele tem que pagar. Mas assim, vamos raciocinar. O Zé tá devendo pensão alimentícia. O Zé é um exemplo, gente. Aí, ele tá com dificuldade, né, pra pagar. Ou, pelo menos, é o que se imagina. O Zé preso facilita ou dificulta o pagamento da pensão? Não é um negócio meio, né? Pra gente pensar, né? Talvez até a gente pudesse encontrar uma outra forma aí de punição, né? Não que ele não tenha que pagar pela sua responsabilidade de pai, não é? O capitão Emerson Castro com a gente.
Diariamente as equipes da Polícia Militar aqui no 5º BPM recebem já pela manhã uma lista de pessoas que têm mandados de prisão em aberto. Pode ser crimes diversos, os policiais recebem as informações, têm informações do local, do perímetro, do ambiente, a rotina, o trajeto, onde esses suspeitos podem estar passando e principalmente o horário. Chegou a denúncia, chegou a informação e a equipe de rádio patrulha foi para JK, local onde o suspeito estaria transitando com o seu veículo. O homem foi abordado, checado seu nome no sistema e constatado. Ele tinha mandado de prisão por pensão alimentícia. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao centro de triagem aqui de Londrina.
O rapaz foi preso, né? E vou falar uma coisa para vocês. Esse rapaz que foi preso aí, inclusive, né? Ele tem até policiais na família, mas é aquela história, pensão aqui no Brasil, né? Da cadeia. 5:19 aqui na Paiquerê. O Marcos está aqui com a gente falando aqui, Reinaldo. Eles usam droga, bebe muito. É um caso que mora perto. Caso com esse cara. Ô Marcos, eu não sei se você está falando aqui do caso de Cambé, né? Talvez seja lá o caso de Cambé. O caso do incêndio ou o caso da pessoa esfaqueada, né? Se for a pessoa esfaqueada, eu ouvi uma história que de fato, né? Já há uma confusão antiga aí, viu? Entre o casal lá, né? Também por causa do uso de entorpecentes. Então deve ser isso, né? Valeu, Marcos. Grande abraço para você. Também aqui, participando conosco, o Everson. Reinaldo, alguma informação do acidente de ontem na Estrada da Maravilha com o óbito no local? Não, nem fiquei sabendo desse acidente, viu, o Everson. Depois eu vou apurar, viu? Obrigado pela sua mensagem. Também aqui o Aparecido. Reinaldo, boa tarde. Tô aqui na região do Vale do Paraíba, em Jacareí, ouvindo, né, o programa. Jacareí, cidade importante, né? Eu visitei muitas vezes meu irmão quando ele morava em Itatiba, ali entre Campinas e Itatiba tem a rodovia Dom Pedro, né? Dom Pedro I. A rodovia Dom Pedro, se eu não tiver enganado, né, o Aparecido, a Dom Pedro vai até Jacareí, né? Encontrando com a Dutra aí na frente. Acho que é isso. Um abraço para vocês aí. Muito obrigado pela companhia. Vamos fazer um intervalo comercial, né, Val? Na volta, a gente vem com o depoimento da menina que sobreviveu àquele acidente lá em Sapopema no último sábado, né? Lamentavelmente, as duas amigas estavam fazendo uma trilha. Elas caíram no rio, lá no Salto das Orquídeas. Uma, infelizmente, está desaparecida, Ana Paula Silveira Cardoso. A outra sobreviveu, que coincidentemente também chama Ana, né? Ela deu um depoimento para o delegado lá de Curiúva. A gente vai colocar esse depoimento no ar para vocês entenderem melhor como tudo aconteceu. Até já.
Vai querer urgente, segunda edição, Rádio Verdade. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã, Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
Agora 17:22.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
O chão vai tremer. O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne, sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
Paiquerê 91,7.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Vai querer 91,7. A Grande Londrina está contratando motoristas e você, profissional do volante, não pode perder esta oportunidade. Além do salário de R$3.760, tem os benefícios: ticket de alimentação de R$900, PBR, programa de premiação, Total Pass, gratuidade no transporte. Tá esperando o quê para trabalhar na melhor empresa de transportes do Brasil? Envie seu currículo ou ligue para 43-3378-2463. 3378-2463.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Vai querer!
Vai querer urgente, segunda edição, Rádio Verdade.
Há 30 anos, aprendemos com o campo que prosperidade não acontece sozinha. Ela nasce da confiança e da certeza que caminhar lado a lado é o que faz a diferença. Assim construímos nossa história, com simplicidade, pessoas comprometidas em gerar valor para o cooperado. Porque prosperar é produzir um futuro forte, mais humano e mais sustentável. Integrado, prosperando com você. Pelo campo, pelas pessoas e pelo amanhã.
Agora são 17:25 aqui na Paiqueria, 5:25, sequência aqui do nosso Paiqueria Urgente, segunda edição desta terça-feira, né? 28 graus. Ô, Valdir, o Zé Fagundes, né? Nosso ouvinte lá de Cambé, ele fala aqui, Reinaldo, você usou aí o exemplo. Ah, exemplo. O Zé devendo pensão. Não pode ser o Reinaldo, porque é o Zé Fagundes, né? Ô, Zé. Foi só um exemplo, Zé. Desculpa aí, viu? Um abraço pra você. Obrigado pela companhia, né? Não. No próximo exemplo eu vou usar o Naldinho, né? Vou poder, né? Pra mudar um pouquinho. O Elson Bueno. Reinaldo, boa tarde. Trabalhei 9 anos com o Rosivaldo. Esse motorista que perdeu a vida hoje, né? No acidente da aviação Garcia. Era um excelente companheiro. Ah, o Elson, cara, você nos informando, né? Eu fico até emocionado porque eu sou apaixonado, como eu disse, que sou apaixonado por ônibus, né? Por isso que eu tenho os meus amigos, né? Aqui na Aviação Garcia, sou busólogo, né? Eu fico aí, quando eu tenho tempo, né? Eu fico vendo movimentação de ônibus no YouTube, né? Lá em casa o pessoal até brinca comigo, escuta, você não cresceu, não? Não. Gosto é gosto, né? E meu pai, né, meu falecido pai, ele foi motorista da extinta aviação Ouro Branco, quando a Ouro Branco fazia a linha Londrina sair pela balsa, não tinha nem ponte, não tinha ponte do Rio Tibagi, havia uma balsa aqui, eu passava aqui pelo Café Forte, né, saía aqui perto do Limoeiro aqui, Maravilha, alguma coisa aí, obviamente que eu não lembro, né, meu pai era motorista da aviação Ouro Branco, né, daquelas épocas antigas. Eu, quando eu saí do sítio, a primeira oportunidade de trabalho que eu tive na cidade foi através do meu amigo Cadorna, lá de Jataizinho. Ele era motorista da aviação Garcia e ele me indicou, eu fui cobrador da Ouro Branco, na época do Picote, né? Trabalhei, tive o privilégio. Nossa, pra mim era uma maravilha. Então eu respeito muito, muito os profissionais, né? Do trecho aí, os motoristas, os profissionais, né, do transporte, especialmente dos ônibus. Valeu, Elson, um grande abraço para você, obrigado pela companhia, viu? 5:28 agora na Paiqueria, temperatura de 28 graus. Vamos então, né, Val? A gente tá acompanhando aí esse caso lá de Sapopema. Infelizmente, né, até agora há pouco ainda o pessoal, né, apesar de um grande reforço nas equipes de busca, o pessoal não tinha encontrado ainda a Ana Paula Silveira Cardoso, 29 anos, desaparecida desde sábado lá no Salto das Orquídeas, né, em Sapopema. A amiga dela, que também caiu no rio, a Ana Caroline Camilo, está internada. E ela deu um depoimento para o Dr. Tiago, delegado lá de Curiúva, falando, né, sobre o ocorrido, sobre o acidente. Nós temos esse depoimento. Vamos ouvir aí um trecho, Val, pra gente entender melhor, né? O que de fato aconteceu, ouvindo uma pessoa que estava lá no local e também foi vítima.
Ana, você se recorda como que aconteceu o acidente? Como que foi? Um pouquinho antes, durante?
Me recordo. O intuito de irmos para acampar era para descansar, porque eu passei por alguns momentos difíceis nos últimos meses da minha vida, onde eu precisei contar bastante com o apoio da minha família. E a Ana, como era uma amiga muito querida, também queria muito me auxiliar, e a gente se uniu para passar esse final de semana. Inclusive chamei outras amigas também para que a gente possa... possamos ali naquele final de semana descansar. Então esse foi o intuito da gente acampar, né? Só para descansar.
E aí acabou acontecendo um acidente, e você se recorda de algum momento do acidente, um pouco antes?
Sim.
O que aconteceu ali?
Sim, antes da gente chegar ao local do camping, eu mandei uma mensagem para perguntar se estava funcionando pizzaria e tal, e eles me mandaram um texto. Nesse texto que o pessoal do Salto das Orquídeas me encaminharam, dizia que estava funcionando pizzaria, que o restaurante estava de acordo e que o acesso à área seria um acesso livre, que a gente chegaria lá, com o valor do camping, já tinha um seguro, eles iriam dar uma pulseira pra gente, mas que a gente teria acesso livre a todas as quedas. Então, foi o que aconteceu. A gente chegou lá, cumprimentamos eles. Eles pediram para que a gente preenchesse um documento de responsabilidade, mas em nenhum momento direcionou que a descida precisava ser feita com um acompanhante, com um guia, ou que precisaria ser avisado em algum momento. Então, como essa é a minha quarta vez lá, eu simplesmente agi da mesma maneira que eu já agi na outras vezes, onde nenhuma das vezes foi necessário ter guia ou apoio de alguém interno para que eu pudesse fazer essa descida.
Legal. E aí aconteceu o acidente, você acordou, você chegou a ficar desacordada, você acordou em um local, como que foi essa parte de você acordar?
Eu e a Ana fizemos a trilha na última parte, porque nós íamos somente ao mirante por conta do perigo. A gente sabia que tinha chovido antes. Quando nós estávamos atravessando o rio, a gente percebeu que a água estava no nosso quadril e que dava para fazer essa travessia. Porém, quando eu olhei para trás, a Ana havia escorregado e eu retornei para ajudar ela a levantar. Quando eu retornei para ajudar ela a levantar, eu escorreguei e passei para o outro lado da corda, onde ficou muito mais difícil de me segurar. Nesse momento, eu olhei para ela e falei: Ana, amiga, não solta a corda. Só que eu já não aguentava mais segurar e a correnteza me levou. No momento que a correnteza me levou, eu só conseguia pensar que eu precisava cair da melhor maneira possível para não me machucar meus órgãos. Então eu só fechei os olhos e fiquei travada como uma múmia, assim, reta. Nesse momento eu caí, esperei meu corpo voltar do poço, né? Teve a queda, esperei meu corpo voltar. Quando meu corpo voltou, eu boiei até o momento em que eu conseguisse parar em uma pedra. Então, eu boiei, bati em algumas pedras e parei ali numa pedra onde eu consegui respirar. Nesse momento, eu fiquei parado um bom tempo, eu não sei dizer exatamente se foram 40 minutos, uma hora, duas horas, observando a cachoeira para ver se a Ana iria ter uma queda também. Só que eu não vi nada nesse momento. E eu tentei atravessar o rio. Só que eu estava tão atordoada que eu não conseguia analisar. Eu simplesmente fui para atravessar e a correnteza me levou mais para baixo. Não consegui reagir nesse momento e aí foi onde eu parei numa pedra. Aí eu estava muito debilitada e resolvi esperar, porque eu imaginava que a Ana tinha conseguido voltar e pedir socorro. Então eu fiquei a noite toda naquela pedra já com essa dor na lombar, porque provavelmente eu bati a lombar enquanto... Nesse segundo momento, quando eu fui atravessar, que as pedras me levaram, foi bem forte. E aí eu resolvi esperar nessa pedra. Quando foi umas 5 horas, 6 horas que o céu começou a clarear, eu pensei, agora alguém vai vir me socorrer, porque provavelmente não tinha estrutura para virem à noite. Eu fiquei uma hora assim, esperando, observando o rio para ver se tinha diminuído ali a correnteza. Porém, eu percebi que ninguém apareceu. Quando deu 8 horas da manhã e eu percebi que ninguém apareceu, 7h40, percebi que ninguém tinha aparecido, eu falei, eu vou ter que voltar, eu vou ter que tirar forças de onde não existe para que eu possa voltar, porque eu só conseguia pensar na minha família, que eu não queria minha família triste, eu não queria ver meus familiares preocupados, eu precisava voltar e estava muito preocupada com a minha amiga Ana. Muito preocupada se ela tinha conseguido voltar. Ela era a minha única preocupação no sentido. Eu comecei a falar em voz alta, Ana, espero que você esteja viva, Ana. Assim, tudo que eu falava, eu preciso voltar, eu tenho que ter força, eu tenho que ter coragem, porque eu estava com muito medo. Mas eu precisava ter coragem para tentar. E eu comecei a falar em voz alta para me ajudar. Não, eu vou conseguir, eu vou encontrar a Ana, eu vou conseguir sair daqui, eu vou encontrar meus familiares. Isso, eu lembrei de uma história que meu pai me contou, eu era muito pequena, nem sei como eu consegui resgatar essa memória. Porque meu pai, ele, uma vez pescando, ele sofreu um acidente e a água levou ele. E ele falou pra mim, né, quando era criança, que ele que me ensinou a nadar. Ele falou, filha, quando você estiver nadando, você nunca vai nadar contra a correnteza, porque isso vai fazer com que seu corpo canse e você não vai conseguir. Aí o que eu fiz? Tinha uma correnteza no meio, aí tinha umas pedras do outro lado, tinha outra correnteza. Meu objetivo era chegar do outro lado. Nesse momento, eu não conseguia chegar nas pedras do meio. Eu me joguei na correnteza e comecei a nadar na correnteza, só que não contra, e sim para o objetivo de atravessar. E aí eu consegui segurar numa pedra. Na hora que eu consegui segurar nessa pedra, eu consegui ir de pedra em pedra, fazendo uma escalaminhada até chegar no meio do rio.
Certo.
Aí no meio do rio, até se der para ver as imagens, no meio do rio tem umas pedras que são mais acessíveis. Elas são as pedras mais altas. Então foi nesse momento que eu fui pisando, me cuidando para subir um pouco por esse meio. Eu subi o máximo que deu para subir por esse meio, para que eu pudesse atravessar do outro lado e chegasse nas pedras, porque nas pedras eu ia poder escalar, usar mais os meus braços, que era onde eu tinha mais força no momento. E aí, mais uma vez, eu fiquei ali um tempo pensando, me joguei na correnteza, nadando sempre no sentido, não no sentido da cachoeira, para não correr o risco de cansar, porque já estava cansada, né? Só sem me alimentar. E aí eu consegui chegar do outro lado. Aí eu comecei a escalar umas pedras até onde tem uma escada do mirante. Quando eu cheguei nessa pedra, a escada do mirante, eu olhei bastante para ver se eu encontrava alguém, a Ana. Não encontrei. Subi essa escada. Tive que fazer mais uma escalaminhada usando meu joelho, minhas pernas, minhas mãos, até que eu cheguei na pedra onde aconteceu o acidente, onde a gente escorregou.
Uhum.
Quando eu estava nessa pedra, tinha um rapaz do outro lado, que provavelmente trabalha lá, e eu olhei assim para ele e falei, socorro! Ele olhou pra mim e perguntou, cadê a sua amiga? Eu falei assim, eu não sei, ela não tá aqui, porque eu tava convicta de que ela estava lá. Na hora que ele falou que não, comecei a chorar desesperadamente. Aí meu chão caiu, assim, tudo que eu não pensei emocionalmente, veio nesse momento. Só que eu precisava ainda subir a trilha, são 100 metros de trilha, super pertinho, mas muito difícil. E ele falou, você quer que eu chame, suba? E peça pra alguém ajudar a te subir. Eu falei, não, me ajuda, vamos eu e você me ajuda, porque ainda vai demorar e eu quero subir o mais rápido possível pra comunicar. Aí ele me ajudou a subir, e quando chegou lá eu já contei toda a história. O dono da pousada falou assim, como que vocês não avisam, vocês descerem? Eu falei assim, não, mas nenhum momento foi dito, nem das outras vezes que eu vim aqui, que eu precisava avisar. Vocês direcionam para pôr a pulseira e fazer o que a gente quiser. E aí eu falei para ele, foi super atencioso comigo. Sempre que eu fui lá, ele sempre foi atencioso comigo. Isso não quer dizer que é um ambiente, isso não quer dizer que a pessoa dele, enfim. O que eu quero dizer é que eles sempre foram atenciosos, independente da falta do cuidado da estrutura do lugar, que é real. Porque eu não sabia, eu fiquei sabendo ontem que mais pessoas já passaram por isso, e isso me deixou um pouco mais revoltada. Como que alguém já passou por isso e não teve nenhuma alteração, uma providência, sabe? Sim. E eu não estava fazendo nada além do que eles permitiram. Eu jamais colocaria minha vida em risco, gente. Assim, eu não tenho religião, eu não acredito numa força maior, mas a minha religião é a minha família, o quanto eu amo as pessoas ao meu redor, o quanto eu quero...
Tá bom, Val, tá bom, né? Um bom trecho, né, do depoimento que a Ana Caroline Camilo deu para o delegado doutor Tiago lá de Curiúva. A Ana Caroline, amiga da Ana Paula Silveira Cardoso, que está desaparecida. É um fato que me chamou a atenção, e eu sempre falo isso, pessoal, e vocês são testemunhas, né? Toda tragédia, todo acidente, todo acontecimento, ele tem o seu lado didático, apesar de muitas vezes ser uma grande tragédia. O que que eu quero falar a respeito disso? A gente precisa aprender com os acontecimentos, né? Mesmo sendo um acontecimento trágico. Por exemplo, essa informação trazida pela Ana Caroline, eu acho que serve até como orientação para o pessoal, né? Lá da prefeitura de Sapopema, para de repente colocar orientadores lá na área de camping. Exemplo, tá uma semana chuvosa, né? O nível do rio pode estar mais alto, tem que ter alguém lá para orientar. Não sei se tem, pelo jeito não. Se não tiver, é preciso que haja alguém lá, profissionais, para orientar as pessoas, e assim acidentes trágicos como esse poderiam ser evitados, né? Bom, vamos acompanhar, a polícia ainda vai investigar, né? Agora todos os esforços estão concentrados nas buscas pela Ana Paula Silveira Cardoso, né? Depois veremos, né, quais são as causas, ou quais seriam as causas, né, desse acidente. 5h41, aqui pelo nosso WhatsApp, a Eliana. Reinaldo, boa tarde. Essas moças tinham conhecimento do perigo. Muito triste que aconteceu. É isso que eu acabei de falar, né, Eliana? Eu acho que todo lugar onde há concentração de pessoas precisa ter gente para orientar, né? Especialmente numa área de grande movimentação, porque lá em Sapopema é uma cidade turística, né? Exatamente para evitar esse tipo de situação. Ô, Geraldo. Reinaldo, longe de querer encontrar culpados, mas tem lugar que é preciso ser evitado, principalmente por duas mulheres em fim de... como é que fala? Fim, tem coisas que não tem como dar certo. Geraldo Mendes. Mas, Geraldo, não é porque é mulher, né? Poderia ter acontecido com dois homens, né? Não é mesmo? O que eu acho é o seguinte: uma situação onde nós temos uma área de passeio, e lá são 7 ou 8 quedas, né, no salto, eu acho que é preciso ter lá profissionais, né? Profissionais para poder fazer uma orientação, né? Porque eu sei, tenho muitos amigos que já foram lá nesse mesmo local, a esse mesmo local, né? O Luiz João, com o Reinaldo. Aqui no Jardim Santa Mônica, não aguentamos mais queda de energia, falta d'água, né? Mas aí também, Luiz, complicado, né? Fica aí, então, o repúdio dos moradores pedindo providência à Copel e também à Sanepar. O João fala aqui, Reinaldo, é o João de Cambé. Somos iguais, também gosto muito de ver vídeos de ônibus. Um abraço. É muito bacana. É quem gosta, gosta, né, João? Quem não entende, acha que a gente é louco, né? Mas é questão realmente de gosto. O Elson, já registrei aqui. O Jorge, falando, Reinaldo, você me emocionou agora, porque eu trabalhei também um ano como cobrador na Expresso Maringá, que hoje nem existe mais, né? Foi encorpada lá no grupo, como que é o nome do grupo lá? Grupo Comporte, né? Expresso Maringá não existe mais. E ele fala aqui, tempo do picote, das paradas, né? É bem isso mesmo, viu, Jorge? Passagem em 3 vias, né? A gente entregava um pro passageiro, ficavam dois nos, no bloco, né, pra gente conferir depois. Intervalo comercial é rapidinho, a gente volta já já.
Vai querer!
Vai querer urgente, segunda edição, Rádio Verdade. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total, com Augustinho Pereira.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
Agora 17 horas e 44 minutos.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos do Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br.
Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA MF2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Hora pra obra. Hora pra obra, Max.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira. A bateria com acessórios, só R$ 79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$ 169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$ 399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra obra, Max.
Paiquerê 91,7.
O sopro dessa flauta lembra a brisa que sopra nas ilhas do litoral paranaense, onde painéis solares acendem a luz, ligam o ventilador e conservam o peixe. É o programa Energia Solar em Ilhas, que atende 215 famílias de comunidades isoladas no litoral do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo. Aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis, 964. Londrina Grill.
Paiquerê 91,7.
Na Confeitaria Flumê, sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flumê atende aos domingos das 6h30 às 12h30, de segunda a sábado das 6h30 às 19h30 e nos feriados até às 19h. Agora atende pelo iFood. Confeitaria Flumê, Alameda Miguel Blasi, 88, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317, fone 3351-4144.
É na Influx.
Nesta quarta tem Série A do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. Logo após o Paiquerê Esporte Total, às 9 da noite, tem Vitória e Palmeiras. Com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. E na quinta tem mais, Corinthians e Atlético Paranaense.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento Jamel. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra obra Max.
Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Vai querer.
Vai querer urgente, segunda edição, Rádio Verdade.
Oi, gente, boa tarde. São 17 horas e 49 minutos aqui na Paiqueria, 5h49. O Ayrton de Souza participa com a gente aqui pro nosso WhatsApp, né, Reinaldo? Eu fui a Sapopema há 2 anos, é lindo lá, mas é um local perigoso, né? E de fato não tem guia mesmo. Eles dão só instruções pra gente fazer o camping lá. Ayrton de Souza, do sítio Fujita, lá de Congonhas, né? Distrito ali de Cornélio Procópio. É, então, acho que dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar esse atendimento e evitar outros acidentes, né, Ayrton? O Geraldo Aguiar, Reinaldo, eu pegava ônibus Londrina Campinas, trabalhei em Santa Bárbara do Oeste, né, lá na Grande Campinas, adorava ir no banquinho da frente sem conversar muito com o motorista, né? Parte da frente é mais legal, né, Geraldo? Também aqui, Reinaldo, boa tarde, o Aparecido Ribeiro falando, trabalhei 11 anos em empresa de ônibus, gostava dos apelidos dos motoristas e cobradores, tem alguns que não dá pra gente falar, né, o Aparecido. Uma das empresas tinha 600 bonecos de todos os tipos. Boas histórias. 5h50 agora na Paiquerê. Olha só. Policiais da equipe Choque prenderam um rapaz acusado pelo crime de tráfico de drogas. Foi lá no Vivi Xavier. Na casa, o cara estava com maconha, haxixe, cocaína. Tinha mais de 1 quilo. De droga lá, além do material, né, pra embalar e pra vender. Capitão Emerson Castro tá conosco.
Sabe o que nos preocupa? É que se tem muita droga sendo apreendida, tem muito usuário. E se tem muito usuário, a situação da nossa sociedade mudou, principalmente culturalmente. E isso aumenta as estatísticas e os índices criminais. Sabe por que a gente vê falar de furto, de roubo, de violência doméstica e até violência de pessoas se agredindo na via pública? Porque geralmente tem a pontinha de um baseado, um farelinho de maconha, de cocaína e até haxixe, como nessa situação. As drogas alteram a percepção da pessoa, tornam elas, em muitas situações, e muitas das vezes, até mesmo agressiva. Só que quando a gente faz a abordagem, a pessoa não vai falar que está drogada. Ela fala que está, o que é mais comum, embriagada. E essa percepção a gente tem por causa do nível, ou do grau, ou da quantidade de apreensão de entorpecente. É muita droga. Isso quer dizer que tem muito cliente, muita gente patrocinando o crime organizado, um poder paralelo, e essas pessoas que estão perambulando na rua, de repente apanha, e quando a polícia pergunta o que aconteceu, não sabe dizer de onde veio, o que fazia ali e por que apanhou, você pode ter certeza, é um recado do traficante. Então, além de patrocinar furto, roubo, a violência, o tráfico também patrocina os homicídios. A maior parte das pessoas que morre é em decorrência de relacionamento com o tráfico de drogas. E olha só, aqui no 5º BPM, o combate ao tráfico de drogas é incisivo. Nós temos muito apreço às denúncias que são realizadas, principalmente contra os traficantes, porque, né, nas biqueiras, geralmente tem também armas relacionadas aos entorpecentes. Após a denúncia anônima que informou que um imóvel estaria sendo utilizado para o armazenamento de entorpecentes destinados ao sistema de disque drogas, a equipe do Choque foi para o local, ali na rua Carlos Chiavinato, no Vivi Xavier. Lá entrou em contato com o morador, o homem em posse dessas informações que foram mencionadas, né, a respeito dele estar ocultando entorpecentes. Ele nem se melindrou, ele admitiu, sim, estou guardando entorpecentes para outras pessoas, mas não posso dizer quem são. Certo. Por quê? Muitas das vezes a pessoa também é coagida, ela é forçada a estar envolvida com o tráfico de drogas. E quem está nas proximidades da biqueira fica acuada, tem medo, as pessoas se sentem inseguras. Daqui a pouco é o filho da Dona Maria, é o filho do seu José, que está sendo cooptado pelo tráfico para vender o entorpecente. E não tem chororô. Quem é que vai fazer frente às ameaças de um bandido perigoso, né? Com certeza, isso é uma realidade que aflige muitos dos brasileiros. E lá dentro dessa casa, feito as buscas, e foi encontradas porções de maconha, cocaína e haxixe. Somado, deu mais de 1 quilo de todo esse entorpecente, o que é uma grande apreensão. Ainda tinha balança de precisão para pesar as drogas, tinha 2 rolos plásticos de filme, 2 aparelhos celulares e muitos apetrechos que são utilizados para preparar, para bater, para batizar esse entorpecente. Diante desse flagrante, o rapaz recebeu voz de prisão. Apenas um jovem de 24 anos, que estava envolvido, né, nesse tipo de crime, foi conduzido para a delegacia e todo o material apreendido e conduzido à delegacia local. Essa prisão só ocorreu porque alguém viu, alguém ouviu e alguém denunciou.
Agora são 17 horas e 54 minutos, o rapaz foi preso, né? A droga apreendida. E o que me chamou a atenção, o cara falou: não, eu só estou guardando aqui a droga. Mas como assim, guardando inclusive os dois telefones celulares, né? Não pegou muito bem, né? 5h54. Ó, o plano de saúde hospitalar tem um recado importantíssimo para você. Você pode fazer a portabilidade do seu atual plano para o plano de saúde hospitalar. Você só tem vantagens, né? Primeiro que você se associa a um dos melhores planos de saúde do Brasil. Segundo, a primeira mensalidade é de graça.
Sabia que o Hospital Evangélico de Londrina possui a certificação de qualidade Kementum, uma das mais reconhecidas do mundo? Mas nem todo plano de saúde deixa você ser atendido no Evangélico. Então, o plano hospitalar traz uma condição imperdível para você. Mude para o hospitalar aproveitando a carência do seu plano atual. E ainda ganhe 100% de desconto na primeira mensalidade. Tenha o melhor custo-benefício. Plano de saúde hospitalar.
3315-1919, chame pelo WhatsApp, 3315-1919, plano de saúde hospitalar. Grande abraço pro Leandro Garcia, ele me mandou aqui, até um vídeo aqui, né, dos ônibus Flecha Azul, os antigos Flecha Azul CMA da aviação Cometa. Muito bacana, viu, Leandro? Um abraço para você. Obrigado pela mensagem. Bom, ponto final aqui no nosso Paiquerê Urgente, segunda edição. Segue a programação Hora do Ângelus e depois o Em Cima do Lance com a Equipe Total.
Paiquerê Urgente, segunda edição. Rádio Verdade. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
O Londrina Chopp está de volta, agora com a qualidade Amadeus.
Beba com moderação.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Quando mais um dia vai chegando ao seu final, é hora de agradecer a Deus. A Hora do Ângelus com Padre Joel Medeiros, pároco da Catedral de Londrina.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou humano. Eu sou marcado por fragilidades. Muitas vezes, através de uma palavra, através de gestos, eu acabo ferindo alguém. Outros momentos é através dos mesmos gestos e palavras de outros também me ferem. Mas eu quero hoje renovar o meu compromisso diante de vós. O Senhor é bondade, o Senhor é amor. Os seus mandamentos valem mais do que o ouro, prata e todo o dinheiro deste mundo. Porque no momento em que eu encerrar a minha vida, todo o ouro, toda a prata, tudo que eu adquiri não terá valor. O que terá valor é o quanto eu amei, o quanto eu perdoei, o quanto eu fui misericordioso. Naquele tremendo e glorioso dia, quando haver o encontro face a face, o Senhor apenas vai me perguntar: você amou? Você perdoou? Você foi misericordioso? Estas serão as perguntas que o Senhor fará. E se eu não fui, Ele vai me perguntar: por que não colocastes em prática? Por isso, comecemos hoje, devagar, passo a passo, a amar, a perdoar, a ser misericordioso. Porque o Senhor, de fato, está sempre presente em nosso caminho. Ele nos ama e nos quer bem. O seu amor é para todos. Por isso, Senhor, ensinai-me e dai-me a vossa graça do amor do perdão e da misericórdia. Boa tarde para você.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Benedictio Dei Omnipotens, Patris et Filii et Spiritus.